Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Marília, já tá aí?
Tô sim.
Ah, tá ótimo. Só um minutinho. Deixa só o povo entrar, Marília.
Vocês um, alguém aí?
Bruno Souza, Navegação 1.
Quem, Navegação 1?
Bruno.
A ligação tá um pouco baixa.
Agora,
mim.
O grupo tem mais um componente.
Mais alguém, Navegação 1? Navegação 2?
Navegação 2.
Luiz Cláudio, Navegação 2.
2, Luiz Cláudio. Mais alguém do 2?
Gente, vocês estão me ouvindo? Alô?
Sim. Oi, estamos.
Gente, Navegação 1 é porque não tava no mudo, não saiu. É, Navegação 1, tá Graça, Amanda, Larice, tá? E Daiana.
Cadê a Graça?
Ali, Bruno.
Graça. Oi. Caiu ou ainda tá aí? Tá aí?
Não, tô aqui.
Tudo bem?
Tudo bem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Não.
Quem entrou agora? Caiu ou tá ligando pela primeira vez?
Oi, Fábio.
Caiu. Daiana, forças 2.
Tudo bem, Daiana?
Tudo.
Aqui de Nova Iguaçu 2 havia caído. Tá a Cássia, a Camille, Simone.
Bem, alô.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bem, alô, boa tarde a todos. O supervisor que está aí, que ouvi a voz, é a Dai, o Fábio.
Juliana, né?
Cássia está aí? Tem alguém aí de Forças 1, Fábio?
Forças 1, não.
Tá, ah, deixa eu ligar aqui para lá, para mandar entrar. Espera aí.
Fábio. Oi?
Oi, quem me chamou? Fábio.
Eu, deixa eu falar. Nova Iguaçu 2 está com probleminha de internet. A gente vai reiniciar aqui, porque o pessoal não está conseguindo ficar na linha, tá?
Entra aí.
Tá, todo mundo vai sair um instante e já entra quando reiniciar.
Tá, até já.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Alô? Alô?
Oi.
Então, vamos lá, gente. É, o motivo dessa áudio é porque eu estou ouvindo nos escritórios muitos clientes que estão falando que estão sendo seduzidos pela seção de direito, né, que é uma possibilidade. E é em função disso... Nós
Agora,
temos...
o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Daqui a pouco eu vou parar.
Fala aí com a Cássia que eu tô na áudio aqui. Alô? Fala que estava no grupo essa áudio. Então, gente, o motivo da áudio é para a gente poder esclarecer para vocês o que, que seria essa sessão de direitos, para que vocês entendam que possa argumentar. Só um minutinho. Tá, então vamos lá. Primeira coisa.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Alô? Alô?
Oi.
Então, vamos lá. E temos essa sessão de direito, que é algo que estão ofertando para os clientes. E a gente tem uma funcionária aqui, a Marília, que ela já trabalhou com isso. Então, ela vai falar um pouquinho como que funciona para vocês poderem argumentar e até mesmo orientar o cliente. Porque esse mês a gente precisa muito vender conta corrente e o cartão. E o governo, ele te dá muito a possibilidade de você vender conta corrente. Por quê? Se a gente não entregar as contas, a gente vai condicionar o condicionamento à conta corrente, igual foi feito no ano passado. Então, assim, a gente precisa trabalhar e a gente tem aí um mês para a gente mostrar nossa força para que isso não aconteça. Porque se a gente não conseguir entregar o número de contas, a gente vai ser condicionado. Para poder mudar de faixa, vai ser utilizada a conta também, tá? Então, assim, essa é uma possibilidade que é o governo. Você tem governo, você tem Marinha, tem INSS. Casos individuais a gente vai tratando. E com relação a essa modalidade que estão ofertando para os clientes, a Marília, que já trabalhou com isso, ela vai explicar como funciona. Então, eu vou pedir para todos, para que todos escutem o que ela fale e, no final, ela vai abrir para que as pessoas possam fazer perguntas, para não ficar interrompendo o que ela está explicando.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ela pode explicar na sequência. A Marília é uma promotora de
Agora, o grupo tem mais um componente.
Espera aí. A Marília é uma promotora de Nova Iguaçu e ela vai conduzir nesse sentido. Outro assunto, o book certo. O book certo novo já está no material de apoio e é para ser utilizado esse. Não é uma opção, não gosto do book, não tenho que gostar. É uma obrigação. Todos precisam utilizar a ferramenta que a empresa disponibiliza. Então, todos têm que estar com seu book. Ok? Marília, você pode iniciar aí e explicar o que é e como que funcionava, tá bom? Obrigada,
então,
tá, Marília, pelo apoio aí.
Tá, ok. Primeiramente, a sessão de crédito, a sessão de direito, né, como é chamada, ela é condicionada às brechas que a lei dá, né? Não é proibido por lei, mas, infelizmente, algumas pessoas de má fé usam dessa vantagem, dessa brecha da lei para poder enganar alguns clientes. O que consiste a sessão de crédito? O que é verdadeiramente a sessão de crédito? Em palavras simples, que um empréstimo consignado que essas financeiras, essas promotoras fazem para o cliente, né, mediante o contrato assinado, mediante uma ligação, é um empréstimo consignado normal, a qual o cliente, quando recebe esse dinheiro, né, quando esse dinheiro cai na conta do cliente, o cliente devolve esse dinheiro para a própria promotora, 90%. Qual é a vantagem do cliente nessa operação? Essas promotoras, elas oferecem 10% de todo o valor, né, que cair na conta do cliente, 10%, e elas, as promotoras, ficam responsáveis pelas parcelas durante toda a operação. Munidos de um contrato que não respalda o cliente em nada, os promotores, eles vão até as casas dos clientes, as OMs, eles vão até qualquer local que seja de preferência do cliente para convencer o cliente a assinar esse contrato de cessão de crédito, a qual os bancos praticamente não têm conhecimento. Porque dentro das promotoras é extremamente proibido, né, tornar ao conhecimento dos gerentes, de alguma instituição financeira, de que eles exercem essa função de vendedores de cessão de crédito. Então, é basicamente isso. O cliente é ludibriado pela vantagem de ter os 10% do valor sem arcar com nenhuma parcela, né? A abordagem deles, basicamente, é essa. É um investimento, é um retorno imediato, né? De repente, se o cliente tem um empréstimo, eles oferecem uma redução de parcela sem alterar o prazo, sem reiniciar o prazo do cliente. Então, quer dizer, eles oferecem coisas que, na prática, eles não cumprem. Por quê? Não existe essa operação de você reduzir de 30% a 40% da parcela do cliente sem mexer no prazo, né? Aí, quando o cliente vai se tocar, vai cair a ficha do cliente que não vai reduzir essa parcela no contra-cheque, eles explicam que essa parcela é feita de acordo com depósitos bancários, né? Se a parcela, por exemplo, é R$140 todos os meses, eles depositam R$100 para que o cliente arque com a parcela e o cliente inteira os R$40, né? Isso é feito de forma manual, como eles dizem, né? Depósito em conta corrente. E não é alterado em nada no contra-cheque. E, infelizmente, eles usam isso como um gancho da cessão de crédito, que nada mais é que isso, uma nova dívida que o cliente contrai, né, e repassa esse valor. Só que, infelizmente, nem todos os clientes eles se atentam para isso, que o contrato ele não respalda o cliente caso haja uma inadimplência por parte da promotora. Caso a promotora não arque com as parcelas, o cliente é que vai ter que arcar com as parcelas até o final do contrato, né? Até porque o banco ele não faz parte do contrato de cessão de crédito. As duas partes são a promotora, né, que é a cessionária, e o cliente, que é o cedente. Então, o banco ele não tem nada a ver com esse contrato de cessão de crédito. Uma vez que o banco não tem nada a ver com esse contrato, o banco ele vai cobrar normalmente, caso haja inadimplência por parte da promotora. Tá bom? A abordagem é bastante incisiva, é uma venda muito agressiva. Eles são insistentes e são bem treinados para isso. Mas o principal argumento é como que o cliente vai gerar uma nova dívida no seu contra-cheque, no seu nome, no seu CPF e transferir esse dinheiro, esse valor, para uma empresa que ele nunca viu, para uma empresa que ele não conhece, para uma empresa que não tem um nome no mercado, né? Porque geralmente essas empresas têm no máximo 2 anos de CNPJ e que a maioria tem processos abertos, né? Então, o principal argumento é isso, que é uma cessão de crédito que não é totalmente seguro. Caso fosse totalmente seguro, inclusive os bancos fariam, né? As principais instituições financeiras e as principais interessadas nisso, né? E não precisariam de um mediador, que são as promotoras. O próprio banco faria isso, o próprio gerente ofereceria isso. Mas, geralmente, o gerente não tem conhecimento dessa operação. A operação, na verdade, ela é um pouco nova, né?
Agora, o grupo tem mais um componente.
O que chegou ao meu conhecimento é que essa operação tem basicamente uns 2 a 3 anos. Então, a expansão do mercado da cessão de crédito ocorreu do ano passado para esse ano, que abriram muito mais empresas especializadas somente na cessão de crédito. Tá bom? É basicamente isso.
É isso mesmo, Marília. Era isso que eu queria, que eles tivessem noção de como que você vai argumentar com o cliente. Realmente não tem sentido nenhum essa operação, tanto que é como se o cliente viesse aqui, fizesse um conselho, eu falasse para você, faz um consignado aqui comigo, você fica com 10% e me dá 90% e fica acreditando que eu vou te pagar. Sendo que se a pessoa não pagar, não tem nada que faça com... Você não tem nenhuma nenhuma certeza, nenhuma garantia que essa pessoa vai pagar. E o pior, porque você com certeza vai pagar, porque consignado é direto no seu contra-cheque. Então, o cliente não tenha dúvida que ele vai pagar. É porque o banco não se envolve, como a Marília falou, não se envolve na operação. É, ele simplesmente faz o consignado para aquela pessoa física. A pessoa que se envolve nessa empresa com esse contrato, mas quem é essa pessoa desse contrato? Que promotora é essa? Que garantia ela tem? Se ela, então, se ela é tão forte assim, por que ela está pegando dinheiro com as pessoas? Então, por que ela não pega o dinheiro dela? Ela usa o crédito da pessoa? Precisa do CPF da pessoa para pegar? Se ela tivesse dinheiro no mercado para financiá-la, ela mesma pegaria no mercado dinheiro e pagaria menos do que ficar pagando isso para o cliente. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que isso é uma operação que é para a gente explicar para o cliente. É que o que ele está achando que ele vai ter, na realidade, se ele parar para raciocinar, ele vai ver que não tem sentido nenhum, não tem como. Eu vou te pedir para fazer um empréstimo para mim e vou dizer, olha, eu juro que eu te pago, tá? Já vou até te dar 10%. Não. Quem sou eu? Vocês vão me emprestar o dinheiro? Quem nunca teve... Ah, aí vê, ah, não, mas eu vou ver se a empresa é idônea. É o que ela falou. Empresa tem processo, é claro que tem processo. Empresas com, no máximo, 2 anos. Por que isso? Por conta do prazo. Ninguém faz um empréstimo de pouco tempo. Podia fazer, Marília, tipo, 1 ano só o prazo, quem decide é a empresa?
Não, a empresa ela estipulava que todos os empréstimos teriam que ser feitos no prazo máximo, para maior liberação do valor. Né? Quanto maior o prazo, maior a liberação de dinheiro. Então, era estipulado sempre o maior prazo, mas uma cláusula no contrato da cessão de crédito dizia que a empresa poderia quitar, né, o contrato a partir da 13ª parcela.
É claro, mas... eles só ficam um período mesmo. Porque aí vão gambelando alguém nos primeiros, de repente até paga para não criar um problema maior, mas eles não vão ter fôlego para isso. Se eles tivessem esse fôlego financeiro, eles não iam pedir para usar o nome das pessoas. Com qual intuito? Não tem coerência isso, não tem lógica, não faz sentido. Não faz sentido mesmo.
E é de desconfiar por quê? Em um certo momento, alguns representantes do Banco Bradesco foram a essas empresas, tiveram 2 ou 3 gerentes que foram na empresa onde eu trabalhava, porque acharam estranho uma empresa nova movimentar 2-3 milhões por mês, né? E eles foram ver de perto o que acontecia e tudo mais. A empresa, nesse dia, parou, porque eles não poderiam saber que era feita a cessão de crédito. Para eles, a empresa era apenas de empréstimo consignado, um refinanciamento, como qualquer outra empresa. Mas que essa informação de que a empresa era especializada em cessão de crédito não poderia ser vazada para banco nenhum, porque senão a promotora perderia o código dentro do banco. Aí era mais uma informação a se desconfiar, né, em relação a essa operação. Porque se fosse tão segura, tão correta, por que não fazer as claras, né?
Também.
E é uma operação totalmente sigilosa, assim, por parte deles.
Perfeito. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Marília? De curiosidade sobre isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Caxias 1, alguém quer fazer pergunta? Caxias 2?
Ela conhece alguma empresa que ela possa dar nomes?
Conheço. Credicorp, Invictus, Alfa, tem mais algumas. É Única, Consultoria, mas tem mais.
Eles praticam esse tipo de abordagem ao cliente.
Isso.
Alguém mais, além do Eduardo, quer fazer alguma pergunta? Nossa, Iguaçu está aí do lado dela. Ah.
É a Natália. Deixa eu te perguntar, o crédito consignado que eles faziam para o cliente era o dos bancos do mercado normal, tipo o BNG, o BV, esses assim? E aí,
eles
que
faziam, eles...
Não, era o convênio, né? Os convênios, tipo Marinha.
Mas era isso,
eles faziam principalmente os militares, né? Eles faziam muito para militar na ativa. Porque são pessoas que, geralmente, principalmente as patentes mais baixas, porque geralmente precisam de valores, né? Precisam de capital por algum motivo. Então, o principal foco era as forças, né? O patente sargento. E trabalhavam com Santander, Bradesco, Pan-Americano, Daicoval, Olé. Então, os principais bancos que estão no mercado. Somente o Itaú, que não.
Gente, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Não? Ninguém falou nada? Então, vamos fazer o book, vamos trabalhar. Que hoje é dia 1º de abril, mas aqui não tem mentira, só tem verdade. Vamos buscar o resultado. Vamos lá. Está começando o mês, vender a conta, vender para o governo preventivo. Não vou perder a chance. Estou ouvindo, tem um monte de meus vizinhos aí. Vou perder a chance. Então, vamos todo mundo fazer o book, cuidar das apresentações, trabalhar. Marília, muito obrigada. Obrigada mesmo, tá? Por compartilhar aí com a gente. Beijo, tchau. Vambora. Beijo, tchau.
Tchau.